Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar na aula 2 do tema Contribuição Social sobre o Lucro. Então, como eu falei na aula passada, dei uma introdução da Contribuição Social sobre o Lucro, que é um tributo, né, que está previsto na Constituição Federal no artigo 195, né, e por ser uma contribuição social de ter natureza tributária, ela tem que seguir os princípios tributários, né, que é legalidade, titularidade e retroatividade, previstas na Constituição Federal. No caso da titularidade, é uma titularidade especial ou nonagesimal, que ela só pode ser cobrada 90 dias após a sua criação ou modificação que alterar ou majorar a base de cálculo, né? E falei da base legal, né, das leis ordinárias que regem essa contribuição social sobre o lucro. E hoje o que eu vou estar falando? Eu vou falar das formas de apuração dessa contribuição social e falar quais são os contribuintes que são sujeitos à apuração pelo forma de apuração do lucro real. Então, as formas de apuração da contribuição social sobre o lucro são muito semelhantes ao imposto de renda à pessoa jurídica. Então, né, são tributos que eles são apurados de maneira paralela. Então, se eu opto pelo imposto de renda pelo lucro real, eu sou obrigado a fazer a apuração da contribuição social sobre o lucro também pelo lucro real. Se eu faço pelo lucro presumido, eu também sou obrigado a fazer pelo lucro presumido. Então, eu não posso fazer, por exemplo, imposto de renda lucro real e contribuição social lucro presumido. Isso tem que ser, quando eu faço a opção de um, ele automaticamente se estende para o outro tributo, tá? Então, quais são as formas de apuração que eu tenho para a contribuição social sobre o lucro? Então, eu tenho a forma real, né, que é lucro real, que a base de cálculo qual que é? É o resultado contábil, né, ajustado pelas adições, exclusões e compensações previstas, né, autorizado pela legislação ordinária, e aí é uma grande diferença, né, que a gente tem na contribuição social sobre lucro, porque no imposto de renda tem uma regra geral de dedutibilidade, prevista no artigo 311 do regulamento do imposto de renda. Na contribuição social sobre lucro, não. Então, qualquer adição ou exclusão à sua base de cálculo tem que estar prevista expressamente na lei. Então, ela não pode vir por sua normativa, não pode vir por decreto e não tem uma regra geral de dedutibilidade da despesa, como tem para o imposto de renda, lembra? Necessidade, usualidade, normalidade, para a contribuição social sobre lucro, não tem. Tem que ser o quê? Expresso, tem que estar na lei. Se não tiver na lei, eu não posso excluir, não posso adicionar. Eu tenho a forma de apuração presumida, que é parecida com o imposto de renda, ou seja, eu vou tributar o quê? Somente receita. Somente a receita da sociedade, não vou levar em consideração a despesa. Então, a apuração da base de cálculo, vou levar somente em consideração as receitas oferidas pelo contribuinte, tá? E temos o quê? A forma arbitrada. Então, assim como o imposto de renda, também o contribuinte ele pode arbitrar, se auto-arbitrar, para apurar a contribuição social sobre o lucro, que se optou pelo imposto de renda, também faz para a contribuição social sobre o lucro, ou a autoridade fiscal, se a contabilidade não se prestar para poder mensurar e verificar se o que o contribuinte está fazendo está correto, ela pode fazer o quê? O arbitramento da tributação também para a contribuição social sobre o lucro. Então, essas são as três formas de operação. Então, as regras que valem para o imposto de renda valem para a contribuição social sobre o lucro e tem algumas diferenças em relação à sua base de cálculo, tá? Como é que foi a forma de apuração da contribuição social sobre o lucro? É igual ao imposto de renda. Então, de 91 era a apuração anual. Esse tributo foi criado em 88, tá, gente? Ele é um tributo novo, né? Assim como a COFINS, que também foi criada a partir de 92, né? Temos a 92, a apuração mensal e semestral. Em 93 e 94, a apuração foi mensal, que nós tínhamos uma inflação muito grande. 95 a 96, quando a gente podia optar ou pela apuração mensal ou pela apuração anual. E a partir de 97, que é a vigem até hoje, a apuração da contribuição social sobre lucro, assim como o imposto de renda, ou ela é trimestral ou ela é anual, tá? Então, essas são as formas de apuração que a gente tem em relação à contribuição social sobre o lucro. E quem que são os contribuintes, né, que podem, né, e que são obrigados a apurar a contribuição social sobre o lucro pelo regime real ou do lucro real? São as mesmas do imposto de renda. Então, as mesmas regras que eu tenho né, de obrigatoriedade de apuração do lucro real por imposto de renda serve também para contribuição social sobre lucro. Então vamos fazer uma recapitulação. Quem está acompanhando as aulas do canal já assistiu essa aula do imposto de renda, então essa vai ser uma revisão. Para quem está começando agora, recomendo assistir a essa aula específica que a gente tem sobre o lucro real, mas a gente vai estar falando aqui novamente. Então, primeiro, se a receita total ferida no ano calendário anterior for superior a 78 milhões. Então, vamos imaginar, este ano de 2020 eu estou optante pelo lucro presumido. E aí, deu tudo certo, o meu faturamento ultrapassou 78 milhões de reais. O que vai acontecer? No ano seguinte, né, em 2021, eu sou obrigado a fazer a operação pelo lucro real. Eu não posso fazer mais pelo lucro presumido. Então, por quê? Eu preenchi um requisito, ou seja, ter um faturamento, uma receita total, que é a soma de todas as receitas, superior a 78 milhões de reais. Então, a partir desse momento, no ano seguinte, eu tenho que fazer a opção pelo lucro real, não posso fazer mais presumido. Segundo, as empresas financeiras, seguradoras, securitizadoras de crédito, aquelas empresas que são regulamentadas pela SUSEP ou pelo Bacen. Então, por exemplo, bancos, distribuidores de títulos de valores imobiliários, corretores de valores imobiliários, empresas de leasing, as seguradoras, as securitizadoras de crédito, todas essas empresas, né, de segmento financeiro são obrigadas a optar pelo lucro real, não podem fazer opção pelo lucro presumido. Terceiro item que tem que ser observado: se a empresa oferiu lucros, rendimentos ou ganho de capital oriundo do exterior. Então, eu tenho uma conta ligada, controlada lá fora. Recebo o lucro desse meu investimento. Então, eu sou obrigado a fazer lucro real, né? Eu fiz um investimento direto lá fora. Recebo rendimento ou ganho de capital. Sou obrigado também a fazer lucro real. Não posso fazer tributação pelo lucro presumido, por quê? Eu tenho regras específicas de tributação desses lucros, rendimentos ou ganho de capital oferidos no exterior. Isso tem que ser adicionado ao lucro real. Então, não posso fazer lucro presumido. Terceiro, quarto, né? Usufruo benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto de renda à pessoa jurídica. Então, eu tenho incentivo fiscal, por exemplo, na área da atuação da Sudene. Então, eu tenho direito à redução do imposto de renda. Então, eu sou obrigado, sou sujeito à apuração do lucro da exploração. Não posso fazer lucro presumido. Por quê? O lucro da exploração, né, tem que ser feito através de lucro real, porque eu vou apurar o lucro da exploração e esse valor vai ser adicionado ou excluído do lucro real. Eu não posso fazer lucro presumido. Se eu tiver optado por recolhimento por estimativa, então quem assistiu aula por imposto de renda por estimativa sabe o que estou falando, porque não está tá chegando agora, eu vou explicar na aula específica. Então, quando eu fizer o recolhimento por estimativa, seja pela Receita Bruta, né, ou seja, pelo balanço de suspensão e redução do imposto, eu sou obrigado a fazer lucro real, porque a opção é definitiva e vale para todo o ano calendário. Tá? Sou uma empresa de factoring, então se eu sou uma empresa de factoring, também sou obrigado a fazer lucro real, não posso fazer lucro presumido. As empresas que expõem atividades de securitização de crédito imobiliárias, financeiras de agronegócio, tá? Então eles são também obrigados a fazer lucro real, não posso fazer lucro presumido, por quê? Porque a atividade assim é determinante. E tenham sido constituídos como sociedades de propósitos específicos e formados por microempresas e empresas de pequeno porte, observado o disposto no artigo 56 da Lei Complementar 2066. Então, essa também é obrigada a fazer opção pelo lucro real, não pode fazer pelo lucro presumido. E que limitações no termo estabelecido no artigo 16 da Lei 3.046 de 2014. Então, essas empresas, né, ou se eu tiver algum tipo de atividade listadas da Lei 978 de 98, eu sou obrigado a fazer lucro real, não posso fazer opção pelo lucro presumido, né? Então, isso é determinante. Então, quem não tiver nessas opções, pode fazer pelo lucro presumido, mas se eu não tiver, eu sou obrigado a fazer pelo lucro real, tá, gente? Então, é isso que eu queria falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, dá o seu like, dá a sua curtida, compartilha esse vídeo para os seus contatos para poder ajudar a divulgar o canal. E vejo vocês na próxima aula. Obrigado.